Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo, hoje conversaremos com Desirê Brandt. Desirê, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. Muito bom dia e bom dia também a todos que nos acompanham.
Bom, Desirê, pouco a pouco temos aí uma permanência de um corredor de umidade, principalmente pegando ali regiões de centro-oeste, nordeste, norte, enfim, quais que são as informações que temos aí para a previsão do tempo para os próximos dias? Essa tendência tende a continuar?
Olha, Erickson, sem dúvida, estamos neste momento com uma condição mais favorável às áreas produtoras entre o norte de Minas, Goiás, Mato Grosso também. Tivemos replantio, inclusive, lembrando, né, principalmente para quem plantou cedo demais, aquela falha na chuva que ocorreu acabou resultando em necessidade de replantio para algumas localidades. Mas essa semana tem se mostrado com uma condição mais favorável para o centro e norte do país. Porém, ainda não estamos na forma plena da atmosfera. O que que eu quero dizer com isso? A atividade convectiva da Amazônia, ela está funcionando. Tanto que quando a gente olha para as imagens de satélite, que eu estou até mostrando aqui, essas são as imagens de satélite das últimas 24 horas. Então, observamos aqui a formação dessas nuvens de chuva em cima do norte de Minas, Goiás, parte de Mato Grosso, região norte do Brasil. Matopiba também, com nuvens carregadas se formando, né? Ou seja, a atividade convectiva da Amazônia está funcionando, mas ainda não está em sua forma plena, tá? Isso sofreu um certo atraso. E por que que tivemos esse certo atraso? Por que que o mês de outubro teve a chuva abaixo da média? Por que que parte de novembro também se apresentou com certa irregularidade? E isso se deve à presença do Laninha, que embora seja um fenômeno de fraca intensidade, tá? Esse Laninha está muito fraquinho, o Pacífico está mais frio. E isso traz alguns reflexos no comportamento da atmosfera. O Pacífico mais frio, de uma forma geral, deixa a atmosfera mais fria. E uma atmosfera mais fria é uma atmosfera que não tem tanta energia para promover a formação dessas nuvens de chuva. Porque o que que a gente precisa, basicamente, para chover? Calor e umidade. Essa combinação, são esses ingredientes que fazem formar nuvens de chuva de forma mais eficiente. Isso deve acontecer no decorrer das próximas semanas, já está acontecendo, mas como eu falei, não está em sua forma plena. Outro ponto é que a gente está observando a chuva concentrada nas áreas mais ao norte. Se a gente pega boa parte do sudeste, como São Paulo, sul de Minas, Triângulo, sudoeste goiano, tá? Mato Grosso do Sul, a gente está fechando aí a última semana do mês de novembro com uma condição bem ruim de chuva, tá? Parou de chover, a temperatura subiu e a gente sabe que as lavouras sofrem com esse período aí de 4, 5 dias, em alguns lugares até mais do que isso, sem chuva e já com a temperatura subindo mais, porque estamos chegando perto aí do verão, então é normal que a temperatura já suba um pouco mais. Para a semana que vem, estamos enxergando uma condição melhor de chuva, especialmente para a porção central do Brasil. Agora, os modelos de previsão, eles começam a sinalizar uma circulação atmosférica nos níveis mais altos da atmosfera que sustenta melhor esse corredor de umidade, numa posição mais favorável para o sudeste e para o centro-oeste do Brasil, sem deixar de chover também no interior do nordeste. Então, a semana que vem, a gente vai observar uma condição melhor de chuva para estas regiões. Depois disso, mais adiante, pode acontecer alguma oscilação. Mas, no geral, só para resumir a ópera aqui, para o nosso período úmido, a expectativa é que a gente tenha chuva dentro ou até acima da média para as áreas produtoras, ora chovendo mais entre o norte e o nordeste, ora chovendo mais no sul e no sudeste, tá? Essa gangorra vai acontecer. Só para o sul do Brasil é que tem um ponto de atenção, porque há uma expectativa de irregularidade da chuva para a região sul do país. Eu vou mostrar aqui os mapas, Erickson, para a gente ter uma ideia melhor espacialmente de como vai acontecer essa chuva agora para o decorrer dos próximos dias, tá? Então eu trago aqui essa primeira tela, mostrando aqui o finalzinho do mês de novembro, tá? Então, agora, ao longo do fim de semana, no domingo, já chega uma frente fria no sul. Esse mapa aqui, ele vai do dia 28 até o dia 4, ou seja, lá no meio da semana que vem. Por isso que já aparece essa chuva aqui entre São Paulo, sul de Minas, Triângulo, sudoeste goiano e também Mato Grosso do Sul, tá? E isso aqui deve acontecer a partir da segunda-feira. Por enquanto, até o domingo, esse miolo central aqui no Brasil vai ser de tempo mais firme. E aí, aos poucos, vai enfraquecendo um pouco a chuva aqui do Mato Piba. Não é ausência, mas enfraquece um pouco. Porque aí começa a chover a partir do sul, só que no sul vai ser muito rápido. Chove no domingo, na segunda-feira já está chegando no sudeste a chuva, tá? E depois disso, a gente tem um corredor de umidade bem instalado e aí, ó, canalizando a umidade para cima de Minas, Goiás, Mato Grosso, ainda chovendo no Mato Piba. Só São Paulo é que ainda vai ter uma certa irregularidade, tá? Para o norte de São Paulo ainda tem até uma condição melhor de chuva. Mas para as áreas mais próximas ao Paraná, sul do MS, sul do Brasil, expectativa de chuva abaixo da média. Esse mapa aqui do lado direito, ele mostra a diferença de ontem para hoje, a diferença do que os modelos estavam indicando de previsão. E agora, de acordo com esse mapa aqui do lado direito, os modelos estão mais otimistas para esse cenário aqui, tá? E esse mapa do centro, ele mostra a anomalia, ou seja, o quanto a chuva vai ficar acima ou abaixo da média. Então a gente vê a chuva acima da média para o centro e norte, chuva abaixo da média para o centro e sul do Brasil, no período que vai do dia 5 ao dia 11, tá? E esse mapa, ele não vai ser o tempo todo, essa chuva, ela não vai ser o tempo todo como está mostrando o mapa, né? Canalizado aqui para cima do sudeste. Até por volta do dia 7, ainda tem a chuva concentrada em cima do norte de São Paulo, sul de Minas, Triângulo, sudoeste de Goiás. Mas do dia 7 ao dia 11, aí a chuva fica um pouco mais fechada para estas regiões entre norte de Minas e a região norte do Brasil, ou seja, aquela oscilação que eu falei, né? Hora vai chover um pouco mais São Paulo, Minas, depois um pouco mais norte e nordeste, né? Então fica essa variação, mas o bom é que para o setor agrícola, é uma chuva que deve sim favorecer. Não tem previsão de janelas muito grandes sem chuva sobre as principais áreas produtoras, né? As mais importantes áreas produtoras do Brasil nesta época do ano. Então, isso é importante, né? Que o modelo não mostra em nenhum momento uma janela muito grande de ausência de chuva. E para os próximos meses também, por enquanto, sem mostrar essa janela. Então, para o setor agrícola, uma chuva que deve sim favorecer o bom desenvolvimento das lavouras, tá? Eu falo para o setor agrícola porque a gente está de olho no setor elétrico, porque ainda não é uma chuva eficiente para encher os reservatórios. Claro que aos poucos, né? Isso vai acontecer de forma muito gradativa, tá? A reação, né, dos reservatórios é um pouco mais, bem mais devagar, na verdade, do que quando a gente fala para o agronegócio, né? Então aqui a gente tem uma boa condição para as áreas produtoras do nosso país, tá? Depois disso, ó, de 12 a 18 de dezembro, corredor de umidade bem colocado aqui, sudeste, centro-oeste, norte, Mato Piba também. E quando eu falo Mato Piba, pessoal, é bom lembrar que nessa época do ano, o normal é que chova no Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Para essas regiões aqui, que vai desde Sergipe até grande parte do Ceará, é mais difícil chover nessa época, tá? Inclusive, se tiver chovendo muito nessa época sobre estas regiões, é sinal de que a chuva não vai estar aqui, onde ela precisa estar nesse momento, que é entre o sudeste e o centro-oeste, tá? Então, o calendário agrícola, ele funciona de acordo com o regime normal de chuva. E o regime normal de chuva é ter aqui o corredor canalizado analisando a chuva sobre estas regiões e pegando oeste e sul da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí. E isso vai seguir assim ao longo do mês de dezembro, Tá? Janeiro aqui a gente já, ó, já vai até aqui para a virada do mês, tá? Do ano, né? Já entrando no comecinho de janeiro e mantendo ali os primeiros dias de janeiro também com esse corredor de umidade bem instalado, até um pouquinho mais para baixo, né? Entre a costa aqui do Sudeste e a região Norte. E aqui sobre estas regiões, ó, Nordeste da Bahia, né? A região do Recôncavo, Sergipe, até o Ceará. Parte, né, pelo menos do Ceará, Rio Grande do Norte, com pouca chance de chuva. Pode chover? Pode, mas nessa época do ano é normal que não chova tanto sobre estas regiões, tá? Bom, só uma breve passagem aqui. Eu já mostrei esses mapas para vocês em outra oportunidade que a gente teve no nosso encontro aqui em meados de novembro. E só para retomar aqui a ideia do que os modelos estão indicando para os próximos meses, então há uma expectativa de dezembro com chuva acima da média na faixa que vai da costa do Sudeste até a região Norte, janeiro também, fevereiro também. E a chuva começa a diminuir lá para o mês de abril, mas não é ausência, tá, pessoal? Inclusive, justamente por conta do Laninha, que mesmo que ele perca força lá no início do próximo ano, Erickson, historicamente o Laninha costuma prolongar o período úmido para o setor agrícola, tá? Então pode não ter uma chuva tão volumosa, mas dá uma prolongada ali na nossa janela úmida, o que pode ser bastante favorável para o milho segundo a safra.
Muito bem. E olhando os mapas, né, que você trouxe aí para a gente, Desirê, eu trago uma pergunta que sempre comentam, principalmente nas nossas redes sociais, né? O pessoal, né, que comenta anda com temores de que devido a essa atuação dos oceanos, né, o Pacífico mais frio, por exemplo, né, o do Laninha, o Atlântico também, né, ali em
Sim.
ponto de neutralidade. Há temores de que entre dezembro e janeiro, principalmente, até mesmo o especialista que comentou aqui ontem com a gente no mercado do açúcar, ele traz um pouco dessa preocupação de chuvas mais restritas para São Paulo, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Paraná, né, mais ao sul ali. Essa visão de chuva mais restrita para essas regiões, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso?
Na verdade, historicamente, um Pacífico mais frio, ele favorece a chuva para o centro e norte do país, tá? É claro que não é uma regra, isso não vai ser a regra ao longo de todo o nosso período úmido, tá? Mas no geral, o que se espera quando tem, então a gente considera o que historicamente acontece quando temos um oceano Pacífico mais frio, considerando que os modelos estão apontando. Então, juntando esses dois pontos, isso nos leva a crer que a chuva, ela vai ser mais encorpada, pode não ser extraordinariamente acima da média, mas a chuva mais encorpada, no geral, vai se concentrar entre o Sudeste, o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Agora, para a região Sul do Brasil, fica a atenção, especialmente para o Rio Grande do Sul, onde há uma expectativa de irregularidade da chuva, tá? Se a gente tivesse com um Pacífico quente, ou seja, com um El Niño, aí sim poderíamos ter o risco, né? Porque historicamente o El Niño pode fazer isso. Aí sim teríamos o risco de ter a chuva mais restrita às áreas mais ao sul. E aí, o que que isso resulta? Bloqueio atmosférico. Tá? Mas o cenário desse ano não é um cenário propício para bloqueio atmosférico. Pode acontecer? Pode. Mas a chance é muito menor do que se a gente tivesse um El Niño instalado, tá? Então, historicamente, voltando, se tem Laninha, a maior concentração de chuva, no geral, acontece no centro e norte do país. Tá? Tanto que, quando a gente teve o último Laninha, que foi 21, 22, não, 20, 21 e 22, 3 anos consecutivos de Laninha. O que que aconteceu no Rio Grande do Sul? Seca, né? Enquanto isso, a gente teve episódios de chuva acima da média. A região ali do sul de Minas, os cafezais embaixo d'água, nas áreas ali próximas a Furnas, aquela região toda, né, onde o rio subiu o seu nível e avançou pelas ruas de café. Não sei se vocês se recordam dessas imagens ali no começo de 2023, tá? Foi quando a gente teve ali uma bela de uma chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste, enquanto o Rio Grande do Sul estava sendo castigado aí pela seca, tá? Então, em períodos de Laninha, historicamente, a maior concentração de chuva se dá no centro e norte do Brasil e não nas áreas mais ao sul do país. Ah, então não vai chover no sul? Vai chover no sul, mas com muito mais irregularidade, tá? Se a gente compara com o sudeste, centro-oeste, norte e nordeste.
Muito que bem. Vamos para as perguntas aqui, então, do nosso chat. O Fábio, lá de Aracaju, a gente comentou um pouquinho, né, sobre o Sergipe, a gente vê que as chuvas ficam bem restritas ali. Aí ele pergunta, né, se final de ano teremos chuvas abundantes. Então, já demos uma olhada, né? As chuvas abundantes não chegarão lá muito para ele. Então, de forma geral, nessa região do Sergipe ali, só deve se normalizar para o ano que vem, né? Teremos chuva
Ó,
mais para o ano que vem.
eu vou colocar aqui, inclusive, a circulação de ventos para explicar melhor o que pode acontecer, tá? Essa circulação é o seguinte: essa é a circulação de ventos nos níveis mais altos da atmosfera. Aqui nós identificamos a famosa Alta da Bolívia. Muita gente está familiarizada com esse termo, Alta da Bolívia. A Alta da Bolívia é um sistema extremamente importante para fazer chover nas áreas produtoras do Brasil, tá? Acoplado à Alta da Bolívia, a gente tem o vórtice ciclônico de altos níveis, o famoso VECAM. Muita gente já ouviu falar também. E esse tal desse VECAM, lá nos níveis mais altos da atmosfera, tá? Que é o vórtice ciclônico, ele promove chuva ao longo de sua borda, mas conforme vai chegando para o centro dele, ele inibe a chuva. E essa área aqui, justamente essa área que pega desde o Sergipe até o Rio Grande do Norte, é justamente a área onde não chove quando a gente tem esse sistema atuando. Só que esse sistema, Erickson, ele é muito importante, junto com a Alta da Bolívia, para posicionar a chuva entre o Sudeste e o Centro-Oeste, que é onde precisa chover nessa época do ano. O nosso calendário agrícola, de uma forma geral, conta com a chuva. O calendário agrícola ali, Centro-Oeste, Sudeste, Tocantins, Sudoeste da Bahia, essas regiões, o calendário agrícola conta com a chuva agora, tá? Porque se não tiver essa área aqui, significa que a chuva subiu muito e aí para de chover em áreas como Goiás, boa parte de Minas, até mesmo Primavera do Leste, região ali de Primavera do Leste, em Mato Grosso, tá? Se a chuva sobe muito, né, com a saída desse VECAM e passa a chover sobre estas regiões, é sinal de que não vai estar chovendo na porção central do Brasil, que é a região que está contando com a chuva neste momento. Precisa chover agora. A gente precisa de um mês de dezembro, com boas condições de chuva. Lembrando que outubro teve a chuva abaixo da média. Boa parte aqui de novembro chove, não chove, chove, não chove. A gente teve ali janelas de tempo firme. O norte de Goiás sem chuva. Mato Grosso com replantio, né? Então a gente teve um mês crítico, né, no regime de chuva. Precisa chover nestas áreas. E o que vai chover? É a posição desses sistemas importantíssimos nessa época do ano. E essa posição, que é mais natural, mantendo o corredor de umidade sobre estas áreas, é que vai favorecer a chuva. Só que aí, por outro lado, nestas áreas aqui, desde o Sergipe até Rio Grande do Norte, pegando até parte do Ceará, não vai chover. Quer dizer, até pode chover, mas chuva em grandes acumulados ainda não, tá? Para essas regiões, não. Aliás, para a faixa leste aqui do Nordeste, a gente sempre espera por uma chuva mais volumosa e mais persistente, lá para maio, junho, que é quando começa um outro tipo de sistema atuar no Nordeste. O Nordeste é muito grande. Ele tem três regimes de chuva, para você ter ideia. Tanto que o calendário agrícola dentro do próprio Nordeste é diferente, né? O vazio sanitário, né? O período de vazio sanitário, ele se dá de formas diferentes dentro do próprio Nordeste. Então, qual que é o primeiro sistema a atuar? É o que a gente chama de trovoada. Que é justamente essa chuva chegando aqui pelo interior do Brasil, pegando Tocantins, oeste da Bahia, são as famosas trovoadas, tá? Na primeira quadra do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, onde vai chover? Norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Aí a chuva se concentra sobre estas regiões, tá? E no meio do ano, a chuva se concentra na faixa leste. E aí sim, promovendo bons acumulados de chuva, a gente espera, pelo menos, né? Desde ali do Sergipe até o Rio Grande do Norte.
Muito que bem. Vamos lá para Minas Gerais. Minas Gerais temos também muitas dúvidas. Deixa eu só. O Jonatas. Jonatas está aqui com a gente lá de BH. Temos outras pessoas aqui de Minas. Me perdi um pouquinho aqui no chat, mas tudo bem. O fato é que as pessoas de Minas Gerais, né, muitos que nos acompanham, tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, comentam: ok, as chuvas aparecem, porém muito irregulares. Norte
Isso.
de Minas, por exemplo, também, né? Muito preocupante o que acontece por lá. Quanto deve se regularizar para Minas Gerais?
É, Minas Gerais, e é um estado muito grande que tem diversos comportamentos aí da chuva. Então, essa semana agora está fechando com uma condição, bem crítica, pegando a região do Cerrado, Triângulo, a região ali do Vale do Paranaíba, as áreas mais ao sul do estado. Então, essas regiões estão sofrendo essa semana. Última semana de novembro, bem ruim de chuva. Tem chovido nas áreas mais ao norte. E mesmo assim, essa chuva tem sido pontual. Quando a gente olha para a imagem de satélite, a sensação que dá é que, nossa, agora a atmosfera está funcionando, está chovendo, agora foi, né? E na verdade, é capaz de chover em um talhão da fazenda, em outro não. Ainda está muito pontual. E tudo isso, de novo, voltando ao nosso início da conversa, se deve a uma atmosfera que ainda não está com tanta energia. Daqui para frente ela começa a ter mais energia. Aliás, está, tanto que já está chovendo. Essa chuva, ela já é um resultado do aumento de energia da atmosfera. Quando eu falo energia, é aquela combinação que eu falei. Umidade, temos, mas a gente precisa do calor para formar nuvem, tá? E é esse calor que aos pouquinhos que vai acontecer, dando uma potência aí maior para a atmosfera, tá? Então, para as próximas semanas, a tendência é de melhoria. Semana que vem já tem alguma chuva. Quando a gente olha para o mapa aqui de Minas, ainda não alcança a média, como ele falou. Tem chovido, mas não está lá grandes coisas, não. Então, tem a chuva da semana que vem, que ainda não está lá uma maravilha. Mas aí, ó, quando a gente avança para o mês de dezembro, de 5 a 11 já tem uma condição muito melhor. Permanece de 12 a 18, 19 a 25 do 12 também. Final do mês ali, já virada do ano também, com previsão de chuva para grande parte do estado. Começo de janeiro também. E aí muda um pouco. Vamos dizer que o mês de dezembro ele começa com chuva em grande parte do estado, tá? E aí vai ter aquela oscilação. Ora vai chover mais no norte, ora inverte vai para o sul, mas sem deixar de chover em grande parte do estado. Então há uma expectativa de melhoria. Semana que vem tem chuva? Tem chuva. É uma chuva abrangente, volumosa, aquela chuva que você fala agora vai. Ainda não, ainda é uma chuva que não alcança a média, mas já tem bons volumes, melhor do que essa semana, sem dúvida, tá? E depois a tendência é só de evolução da chuva para o estado mineiro.
Vamos, já que você comentou um pouco sobre as temperaturas, eu acabei de receber um alerta aqui de que teremos uma onda de calor chegando por aí. Vamos dar uma olhadinha para as temperaturas.
Olha, Erickson, falar de onda de calor, a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? Porque o que que é considerado classicamente uma onda de calor? Onda de calor, ela surge quando temos pelo menos 5 dias consecutivos com a temperatura pelo menos 5 graus acima da média histórica, tá? E isso se daria se nós tivéssemos uma condição de bloqueio atmosférico. Eu vou até colocar aqui um gráfico de temperatura que, na verdade, eu apresentei agora cedo para o setor elétrico, mas ele serve também para nos ajudar a ter uma visão melhor do que está previsto agora para as próximas semanas, tá? Essa é a temperatura média para o interior do Sudeste e para o Centro-Oeste, tá? Então, os últimos dias, em cinza é o que foi registrado nos últimos dias, em amarelinho, laranja é o que vai ser registrado nos próximos dias. Deve fazer calor? Sim, já está fazendo, né? Então a gente tem uma tendência de aumento da temperatura e vai até o fim de semana e comecinho da semana que vem. O que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma situação de pré-frontal. O que que é pré-frontal? É antes da chegada de uma nova frente fria. No domingo já vai ter uma frente fria no Rio Grande do Sul. Então o domingo vai ser ainda mais quente. Segunda-feira, aí sobe ainda mais a temperatura antes dos primeiros episódios de chuva associados à chegada dessa frente fria, tá? E aí, depois disso, quando a gente olha do dia 13 em diante, a temperatura mais amena. Então, aqui, ó, a temperatura máxima mais amena. Isso é importante falar, porque as mínimas, elas até diminuem, ó. Aqui embaixo a gente tem o registro de temperatura durante as madrugadas. Elas, claro, né? São temperaturas mais baixas, porque elas acontecem durante as madrugadas. Mas o importante é que não tem previsão de temperatura mínima muito baixa, porque se apontasse para isso, Erickson, poderia estar apontando para uma massa mais seca e mais fria avançando com a chegada da frente fria. E ainda bem que isso não acontece, porque seria mais uma vez a temperatura baixa tirando energia da atmosfera. E essa diminuição da temperatura máxima aqui, ó, na primeira semana de dezembro, indo até meados ali de dezembro, é um sinal de que a temperatura não consegue subir ao longo do dia. Por que que não consegue subir? Porque vai chover, tá? Então aqui é um excelente sinal de uma chuva mais encorpada e mais abrangente, tá? Antes disso, muito calor. Que é aquela condição antes, acho que todo mundo sente isso. Quando a gente não aguenta mais, nossa, hoje o calor tá demais, aí o tempo vira, né? Então é uma condição pré-frontal. Isso vai acontecer nesses próximos dias. Não é exatamente uma onda de calor. É bastante calor, sem dúvida alguma, a temperatura sobe muito, mas ela não permanece por um período muito prolongado com temperatura lá no topo, né? Ó, a gente tem uma elevação gradual. A gente não tem, por exemplo, esses 36, 37 graus durante 5 dias consecutivos. Não. A gente tem uma elevação gradual da temperatura e depois ela entrando em declínio, né? Em declínio não. Simplesmente ela não consegue subir ao longo da semana que vem por conta da presença de nebulosidade associada à chuva. Ainda assim, ó, a gente tem uma média ali de 26, 27 graus, o que é uma temperatura relativamente alta, é abafado, e isso é importante, tá? Isso é importante para manter a energia da atmosfera, ok?
Muito que bem. Desirê Brant, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu quem agradeço, um excelente dia a todos e até a próxima.
Até a próxima. Pessoal, a gente vai para aquele rápido intervalo e a gente volta aqui com os alertas do dia. Rapidinho.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar do Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rians, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja o franqueado Rians Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, a gente sempre faz aquela solicitação. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Ali você vai ter informações extras, né, envolvendo ali política, economia, mercados de commodities. Hoje temos um feriado nos Estados Unidos, por exemplo. Vários mercados não estão operando. Mercado da soja, por exemplo, não está operando. Essas informações você vai ter aonde? Na nossa home, noticiasagricolas.com.br. Além disso, baixa também o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet ou celular. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui para os alertas de hoje. A gente vai começar com o alerta do Semadem. Deu algum problema aqui no IMET, a gente atualiza daqui a pouquinho. Eles devem estar retomando lá o servidor deles. Olha, o alerta do Semadem para hoje vai lá para a Bahia. Considera moderada ali a possibilidade de ocorrências entre Ilhéus e Itabuna. Destaque ali para o município de Porto Seguro devido à previsão de chuva, com possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia. Nesse cenário podem ocorrer ali inundações, né, pontuais, alagamentos, principalmente em áreas urbanas, né, que sempre trazem ali um problema mais considerável. Vamos dar uma olhadinha aqui também para Minas Gerais. Minas Gerais eu vi que está bem dentro do alerta, então vamos dar uma olhada. A gente olha para a Bahia também, vi que tivemos muitas perguntas para a Bahia. Na sequência a gente vai lá para a Bahia. Olha aqui, ó, zona de convergência, Zacas, posicionada mais ao extremo norte de Minas. Eu vi que perguntaram, né, sobre as Zacas. Acabou não dando tempo de trazer ali para Desirê. Mantém tempo estável, com sol nublado, chuvas acumuladas pluviométricos significativos. Além da possibilidade de tempestades severas no noroeste, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri. Demais áreas do estado, o tempo permanece relativamente instável. Possibilidades de chuvas isoladas e ocorrência de tempestades ocasionais. Vamos lá dar uma olhadinha, vamos direto para o que interessa. Olha, tempestade severa então ficando ao norte de Minas e restante do estado ali com chuvas e tempestades isoladas, né? Vamos ali para baixo, que ele mostra de fato a quantidade que deve ser essa chuva. Então fica aí, ó, em parte em alerta amarelo, essa parte mais ao norte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que isso representa? Então, teremos aí chuva de 20 a 40 milímetros, né? Nessa parte de azul mais escuro, Buritis, Januária e Almenara, por exemplo. De 5 a 20 milímetros em toda essa região mais central, né? Belo Horizonte, tivemos um amigo de Belo Horizonte comentando, né? Belo Horizonte, por exemplo, teremos essa possibilidade de chuva aí acontecendo. Ipatinga, Governador Valadares, Montes Claros, Paracatu, Patos de Minas, Triângulo Mineiro, Divinópolis, Barbacena, Juiz de Fora, enfim, chuva em diversas regiões aí acontecendo em Minas. Só essas regiões aqui, que deve ser chuvisco, né? Chuvas não significativas. Vamos olhar aqui para baixo. Tendência 28 a 29, lembrando, são dois dias. Então teremos aí de 20 a 40 milímetros nessa região aqui, ó, Viçosa, Manhuaçu, Governador Valadares, Teófilo Otoni. De 5 a 20 nessas demais regiões. E aqui, né, meio que inverte, né? O mapa anterior, meio que dá um pouquinho uma invertida aqui. E aí, chuvas não significativas nessas demais regiões. Vamos olhar lá para a Bahia rapidinho. Aí a gente tenta trazer lá as informações do IMET. Bahia a gente sempre precisa atualizar, né? Vamos atualizar aqui. Olhar rapidinho para a Bahia. Mas a gente via uma condição ali de umidade interessante acontecendo para a Bahia, né? Até então, olha aí, a permanência, pelo menos em boa parte do estado, né? O oeste do estado, manutenção das chuvas, ao sul também, né? Eu vi que o nosso amigo Evandro, ele me mandou tanto lá no Instagram, e ele comentou aqui, né? A região dele choveu, né? A região dele aqui, ó, Bom Jesus da Lapa, teve ali precipitações, teve umidade, mas de fato é que boa parte aqui, ó, Piatã, Itaberaba, Barreiras, Formosa do Rio Preto, teremos chuvas, né? Vitória da Conquista, aqui eu não consigo ler, ficou meio ruim de ler essa região aqui, ó. Ilhéus, enfim, teremos chuvas em boa parte aí, ó. Condições de tempo permanecem favoráveis à ocorrência de chuvas ao longo do litoral baiano, com destaque ao sul, além das regiões oeste e sudoeste do estado. Acumulados podem vir acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e trovoadas. Desirê comentou, né, das trovoadas. Salvador, na região metropolitana e Recôncavo, previsão indica chuvas passageiras isoladas, principalmente nas primeiras horas da manhã. Vamos ver se a gente consegue conectar com o IMET. Olha, o IMET está dando esse probleminha aqui, ó, mas vamos, persistimos, né? Persistência. É. Tá com algum problema lá no servidor deles, mas não me recordo, né? A gente vai ter um alerta laranja pegando mais ou menos essas regiões aqui, ó. Era um alerta que pegava bem essa região, né? Vindo aqui, ó, desde aqui de Rondônia, parte do Amazonas, do Pará, Mato Grosso, pegava também Tocantins, pegava uma parte aqui da Bahia. Então, vamos insistir mais uma vez. É, realmente os alertas estão com algum problema. Mas só ver aqui, ó, né, esse corredor. É exatamente nesse ponto desse corredor de umidade que tínhamos ali o alerta. Alerta laranja, né? Um alerta de atenção aí para chuvas intensas, tempestades. Então, é bem nessa região onde estava o alerta. Então, fica aí o ponto de atenção, né, para todas essas regiões. Demais regiões, não, até então, não vi nenhum alerta significativo, a não ser, eu lembro também, de um alerta de baixa umidade para o centro aqui, né, essa parte do centro do Nordeste, devido àquelas condições que Desirê também comentou, né? As chuvas não estão chegando por aqui, só vai se normalizar mais para frente. Então, ponto aí de atenção para, né, baixa umidade para essa região aqui do Nordeste. Muito bem, amigos. Lembrando, para mais informações, busquem o IMET, busquem o SEMADEM, busquem as instituições estaduais aí e contem com a gente nas nossas entrevistas diárias de previsão do tempo. Para não perder nenhuma das informações, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer, a gente chega cada vez mais longe. Eu gosto de ver o chat, a gente não consegue comentar todas as perguntas, mas eu fico atento e eu gosto de ver o chat aqui, ó, perguntando sempre. E quanto mais regiões, né, quanto mais estados participando, melhor que é para a gente ter a opinião de vocês, saber aonde que o calo está apertando. Então, visita, por isso é importante, visita também noticiasagricolas.com.br, a nossa home, além de baixar o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet e celular. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.
Energia solar deixa o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar do Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV?